Oi.
Oi, agora deu.
Pode ser esse aqui mesmo, depois a gente destroca. Boa tarde a todos e a todas. Eu declaro aberta a 19ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, do ano de 2023, apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Agropecuária, referente ao primeiro semestre de 2023. Gostaria de cumprimentar aos presentes e cumprimentar também ao secretário de Agricultura, o Marquinho, ao Denis, né, que está aqui, e que vão fazer a apresentação dessa prestação de contas do primeiro semestre de 2023. Com a palavra, Marquinho e o Denis, ou Marquinho primeiro, Denis depois, da ordem que vocês acharem melhor, tá bom?
Ok, boa tarde ao vereador Alex Brito, demais pessoas presentes aqui no plenário. Nós vamos estar iniciando a prestação de contas de janeiro de 23 a junho, a prestação semestral da Secretaria Municipal de Agropecuária. O Denis, né, que é o coordenador da secretaria, vai estar fazendo um funcionário de carreira, efetivo, vai estar fazendo a apresentação da prestação de contas. Se tiver alguma dúvida, a gente para, né? E a gente está aqui para tentar esclarecer todas as dúvidas, ok?
Boa tarde a todos. Meu nome é Denis, eu sou técnico lá da secretaria e eu vou tentar aqui falar um pouco lá sobre o nosso trabalho lá na secretaria e o que a gente fez no primeiro semestre desse ano. Aqui nós colocamos o nosso orçamento só para vocês terem uma ideia do que foi colocado para nós esse ano de 2023. O nosso orçamento desse ano foi de 3.855.010 previsto. Eu gostaria só de chamar a atenção aqui de um dado aqui, em relação ao que a gente gasta de só com funcionário, em relação a esse orçamento. Desse total de 3.800.000, a gente gasta com funcionário 1.466.000, basicamente a metade do nosso orçamento. Então é uma despesa fixa. Então, assim, o que sobra para investimento, na verdade, no final vocês vão ver que é pouco recurso. O número de funcionários da nossa secretaria, pode ver aí, é bem restrito. Nós hoje trabalhamos em torno de 25 funcionários, sendo hoje estão com 11 efetivos, 6 contratados e 8 comissionados. É uma secretaria bem enxuta, né? O gasto com pagamento de pessoal, hoje está em torno aí de 100 mil com efetivo, 33 mil com contratado e em torno de 40 mil com comissionado. Vê que a gente até teve uma diminuição de número de comissionado, por causa da reforma, a gente diminuiu o número de comissionado. A gente tem um estagiário que trabalha com a gente lá, na verdade, são dois, né? Uma saiu agora e tem um outro estagiário que entrou agora com a gente lá, na parte de jornalismo, divulgação do nosso trabalho, de informações sobre a nossa secretaria. Convênio com a Emater. Daquele orçamento lá, que a gente já tirou quase a metade para folha de pagamento, tem a Emater, que o convênio com a Emater hoje gira em torno de R$ 200 mil, R$ 199.966,20, sendo um valor mensal R$ 16.663. Até junho de 2023, a gente já tinha pago a Emater R$ 99.983,10. Emater, todo mundo sabe, é a empresa de assistência técnica do governo de Minas, que presta um apoio grande para a gente lá na secretaria.
Que pelo valor aí, que assim, não parece ser um valor, né, astronômico, 200 mil reais, mas é um convênio muito bem pago, porque a EMATER tem um trabalho de assistência técnica no município de Ouro Preto aqui muito importante. Lembrando que a zona rural aqui de Ouro Preto, todo mundo sabe, né, é enorme, né, e Ouro Preto, territorialmente, é maior que a Belo Horizonte. Então, assim, a EMATER é um convênio que nós renovamos agora em janeiro, porque é muito importante, sem contar os custos de capacitação que eles passam também para os produtores rurais, agricultores familiares.
É, essa questão do aditamento aí, que todo mundo fala que é caixinha, né? Mas são os adiantamentos. A gente teria direito a 6 adiantamentos durante os 6 primeiros meses, e a gente só utilizamos os 3 orçamentos, os 3 adiantamentos, sendo que parte desse adiantamento, boa parte dele volta para o caixa da prefeitura, porque nem tudo é usado, né? Porque, na verdade, o chefe ele é muito rigoroso com isso aí, e a gente acaba que é só é o necessário mesmo que ele autoriza a utilizar. A prefeitura é o seguinte, nós trabalhamos lá hoje, nós temos 5 equipamentos. E a prefeitura, no final do ano passado, ela acabou com o cargo de operador de máquina e de motorista. E, no nosso caso, a gente teve que contratar uma empresa de prestação de serviço para o operador de máquina. Então, a esse custo aí de... R$ 112.000, R$ 125.000. Quer dizer, foi um custo a mais que a gente teve, que a gente não estava esperando, né? Que teve que contratar essa empresa aí.
Ô, Denis, só para explicar aqui para o vereador aqui, Alex Brito, é o seguinte: quando nós assumimos, né, eu iniciei no dia 5 de dezembro de 2022, nós tínhamos 3 operadores, que um era auxiliar de serviços gerais, fazendo esse papel de operador, outro era um assessor 2, né? E o outro era o operador mesmo, que era o Macário, né?
O único efetivo que a gente tinha é o Macário.
Então, primeiro, que era desvio de função, né? Então, assim, eu tinha essa preocupação, conversei muito com o Denis, que a gente tinha que tentar, e não é justo três pessoas exercendo o mesmo cargo com salários diferentes, né? Então, a gente trabalhou bastante aí, a gente conseguiu fazer uma licitação, e hoje todos os 3 operadores têm o mesmo salário e trabalham efetuando a profissão operador, fazendo papel de operador. Antes era auxiliar de serviço fazendo papel de operador. Então, isso aí é uma coisa que a gente conseguiu legalizar também para fazer justo, né, ser justo com os funcionários.
Essa aí é a questão do pagamento dos veículos. Hoje, a gente paga mensal em torno de R$ 13.017. São 2 veículos. Pode ver que em janeiro, fevereiro, um dos veículos era pago pelo planejamento de gestão. A partir de março, foi feito um outro empenho, e a partir desse empenho, os dos 2 veículos passaram a ser pagos pela nossa secretaria. São os 2 carros que tem lá. Os carros são aí. De acordo com a cooperativa, os carros tinham que ser uns carros mais novos. O pessoal trocou os carros, então os carros que estão atendendo a gente lá. O aluguel que a gente tem lá do prédio, lá da Fundação Aleijadinho, mensal R$ 1.396,83, e até junho foi pago R$ 8.380,98.
Só em cima disso aí, para estar dando um atendimento melhor, a gente está tentando alocar mais 2 salas lá na Fundação Aleijadinho, Alex, porque hoje, assim, além de a gente estar num local que é muito acanhado, e hoje nós temos um problema sério lá, porque nós temos funcionários, hoje tem que dividir mesa, cadeira, porque o espaço físico é muito ruim. Então, a gente está tentando, com a Fundação Consegue, ver se a gente consegue adquirir mais 2 salas para dar um atendimento melhor, tanto para os funcionários e para os clientes que nos procuram.
Esse aí é a questão da locação de banheiro químico. Esses banheiros químicos que a gente contratou são para as feiras. Mais embaixo aqui fala o valor de mensal.
Eu queria só falar em cima disso aí, porque é o seguinte, volta lá, valor mensal. Quando fala valor mensal, era para ser todo mês o mesmo valor. No valor que tem menos, que o pacote cheio é R$ 4.544, mas quando tem menos, é porque algumas das vezes eles deixaram de trazer o banheiro químico, foi descontado, então nós pagamos de acordo com... Nós temos fiscais de feira que acompanham tudo direitinho. Então, igual abriu ali, ó, eles deixaram a desejar com alguns banheiros, então você pode ver que o valor foi menor.
Até junho. Aí os banheiros são dois na feira da Barra, dois na escola de farmácia, dois na Bauxita e dois aqui no Antônio Dias.
Só um minutinho sobre isso aí. Outra coisa, o vereador, que é muito importante, porque acontece. Eu não sei se a Secretaria de Turismo ainda já está com o contrato de banheiro. O que acontece? Como a Secretaria de Turismo estava sem o contrato de banheiros, então estava tendo uma demanda muito grande de empréstimo de banheiro pela Secretaria de Agropecuária. É, só deixando bem claro que não é a Secretaria de Agropecuária que não quer emprestar, porque se tirar um, vai faltar para a feira. E é um contrato fechado para a feira. Então, o proprietário da empresa, ele não aceita levar o banheiro também, que seja para outro local, porque não é a licitação foi destinada justamente para feiras, entendeu? Quando fala a Secretaria de Agropecuária, tem um contrato? Realmente tem um contrato, só que é para atender os feirantes. Nós não podemos estar levando para outro local.
Essa aí é a questão do Xerox, né, da impressora que a gente tem lá. O valor do empenho é R$4.680. Até junho nós gastamos R$1.495. E ainda tem um saldo de R$3.184. Na faixa de R$300, a grosso modo, por mês. Isso aí é a questão dos atendimentos que a gente fez até junho. Atendimento de máquina, tanto Patrol quanto de máquina agrícola. Na região sul, que a gente chama lá de Santa Rita, nós fizemos 65 atendimentos, foram propriedades atendidas, no total de 660 horas. Na região norte, Cachoeira do Campo, foram 56 propriedades atendidas e 339 horas de máquina. Aí está contando tanto Jerico quanto Patrol, que eu falei. Em Cachoeira, nós atendemos mais com a nossa Patrol, com a própria. E na região de Santa Rita, nós tivemos uma parceria com a Secretaria de Obras, o Frank ajudou bem a gente lá, e ele atendeu algumas propriedades lá e continua atendendo.
Então, o proprietário tem direito a... o agricultor familiar são 15 ou 25?
15 horas.
15 horas, né?
Para quem entrega no PENAI, são 25 horas. Para o produtor comum, tem direito a 10 horas, pagando um terço da UPM, e até 15 horas, aí paga mais uma UPM, dá 5 horas. O produtor familiar não paga nada, às 15 horas, e o familiar que faz a entrega o PENAI, são 25 horas gratuitas.
Esse programa aí, Alex, é um programa muito importante porque você pensa bem a dificuldade que é de um pequeno produtor. Se você pegar 25 horas de máquina, dá em torno de R$4.500. Então, assim, é um valor significativo aí para os produtores rurais. E esse projeto aí da Secretaria é um projeto muito importante que tem ajudado muita gente, né? Sim. Tanto na região sul quanto na região norte. Muito importante.
Só um detalhe também, esses números são até junho. E a demanda grande nossa... é de junho para frente. Agora, até o final do ano, a nossa demanda é muito grande, justamente porque é o período de safra. Então, a safra começa de junho, começa em julho e vai até junho. Então, assim, da agora para frente, o número de atendidos é muito grande em relação ao começo do ano. Essa máquina aí, ó, essa aí é uma máquina que está alugada, que está trabalhando lá na região de Santa Rita. Ela é um custo de R$14.000 por mês. Ela paga por hora, na verdade, né? Então, esses valores aí vão variar por causa da quantidade de hora que ela trabalha. É um programa que a gente tem de vacina contra a brucelose, vacinação contra a brucelose. É feita em bovinos de até 8 meses, de fêmeas de até 8 meses.
Lembrando que isso é um programa gratuito, né, as vacinas, o veterinário, isso é um programa gratuito pela Secretaria de Agropecuária, não tem custo nenhum. Né?
Que não é obrigatório, né?
Não é obrigatório, mas a prefeitura arca com...
A Secretaria arca com o veterinário e com as vacinas.
E com as vacinas, é comprada pela Secretaria.
Esse ano foram 45 produtores atendidos e foram vacinados 143 bezerras. a um custo de 1.520, que é o custo da, o custo da vacina. Mas a vacina não é o grande... O negócio é a questão do veterinário, porque essa vacina ela tem que ser aplicada só por veterinário. Então, por criador, produtor, no caso, ele quiser vacinar, ele tem que contratar um veterinário para poder aplicar a vacina, porque essa vacina tem que ter um atestado. Então, o interessante é que a prefeitura ela proporciona o veterinário para fazer a vacina. Então, esse custo para o produtor diminui muito. Aí é o serviço de inspeção municipal. O serviço hoje conta com 10 estabelecimentos aprovados. E esses 10 já estão com selo e 2 que estão em fase de elaboração do selo. Eles estão em diversos setores, que os produtos de animal, queijaria, fábrica de embutidos, carnes, apiário e fábrica de doce de leite. Aqui nós temos em Cachoeira, né? Já tem. É pessoal do queijo.
Queijo Confidentes.
É pessoal do Painha com linguiça. Então são vários estabelecimentos que já têm o selo sim.
Outra coisa, só para me falar em cima do sim, Alex, que a Secretaria Agropecuária está finalizando o contrato para aderir o serviço do CODAP, porque a Prefeitura já tem um convênio com a CODAP. E nós estamos aderindo o serviço, por quê? Hoje, os produtores da região que são consorciados pelo CODAP, eles podem vender Ouro Preto, mas o produtor de Ouro Preto não pode vender. Então, assim, a gente está proibindo o produtor de crescer. Então, a gente reunimos lá, entendemos que era interessante, então a gente vai estar aderindo o serviço do CODAP para estar atendendo melhor os produtores.
Projeto Horta em Casa. Isso aí, eu vou deixar o Marquinhos falar, que esse aí ele está bem envolvido lá em Antônio Pereira, então ele vai saber mais do que eu, isso aí.
Você só volta, por favor. Então, gente, esse é um projeto Horta em Casa, nós iniciamos em janeiro deste ano, ali nós temos foto do CRAS, do Padre Faria, o CRAS de Antônio Pereira, e ali uma parceria também com o Luiz Henrique Calunguer, lá no Oratório Dom Bosco, e está sendo... um programa muito interessante, que a gente tem atendido bastante famílias, principalmente aquelas famílias que são assistidas pelo CRAS, que tem segurança alimentar, então a gente, aquelas pessoas que são assistidas pelo CRAS, que são cadastradas pelo CRAS, elas vão lá, mostram o interesse, e a gente tem a nossa equipe técnica, um engenheiro agrônomo, junto com o senhor Oswaldo, que faz essa distribuição. Então, para o CRAS não tem custo nenhum, a gente entra com todo o material, desde a bandeja, né, as mudas. E vocês vão ver mais para frente que tem atendido bastante pessoas. Aí, ó, como vocês podem ver, nós criamos uma estufa lá no CRAS de Antônio Pereira, uma estufa profissional, 12x8. E ali, cada bandeja daquela ali, Alex, ela tem em torno de 200 mudas. Então, ali nós estamos falando coisa de quase 3 mil mudas que são distribuídas. Às vezes, falta até pessoas, porque o que acontece? A maioria do pessoal, eles já querem pegar a hortaliça no jeito de alimentar, né? E a ideia desse projeto Horta em Casa é a nossa equipe acompanha as pessoas, dá o treinamento e vai até as casas para ver se tem o local de plantar e ensina como plantar tudo direitinho. A ideia é essa, que elas possam estar plantando e, ao mesmo tempo, estar levando para as feiras, né? Ter uma segunda renda. Como vocês podem ver aí, ó, primeira etapa, entregues 2.600 mudas, né, de alface, beterraba, chicória, almeirão, cenoura. E na segunda etapa nós entregamos 1.650 mudas de alface, beterraba, chicória, almeirão. Então você pode ver que está tendo uma demanda muito boa, uma procura. Aí são os valores dos insumos, né, que a gente tem levado para os CRAS. Tem uma demanda muito grande para as escolas também. Nós estamos com a parceria agora também com a Escola da Barra e estamos em conversa com a Secretaria de Educação, porque as escolas também acharam muito interessante. Boa tarde, vereador Renato Rasta. Então, a gente está tentando ver se consegue também estar levando para as escolas. A gente está tendo muita demanda, né, isso tem um custo, como você pode ver aí. A gente gastou aí R$ 15.932. Então, a gente está vendo se a gente consegue uma parceria financeira também com o CRAS, com as escolas, para a gente estar atendendo mais pessoas e as escolas também, principalmente as escolas.
Denis, só um segundinho. Eu gostaria de destacar aqui a presença no plenário do vereador Renato Zeroasco, que está assistindo e acompanhando aqui conosco também. Está sendo transmitido ao vivo. Então é bom que as pessoas que estão em casa entendam aí a importância, né, principalmente desses recursos que são sem custo, né, igual as hortaliças, a vacina. Então é muito importante que as pessoas fiquem antenadas aí nesses serviços.
A máquina, principalmente,
para os pequenos produtores, né? Então é importante que as pessoas fiquem antenadas aí aos serviços oferecidos pela Secretaria de Agropecuária.
Só para você ter uma ideia, a máquina hoje, o valor de uma máquina, a hora da máquina hoje, é em torno de R$180, R$200. A máquina da secretaria, ela tem um custo de R$39,41, né? Quer dizer, é praticamente um quarto do valor de uma máquina. Quer dizer, então, assim, é um serviço assim, importante que a gente faz. Na verdade, todos eles são, né? Mas esse da máquina é uma ajuda muito grande.
Só lembrando que é um projeto de lei que foi aprovado aqui nesta casa, que tem os períodos de inscrições, Alex, e o que acontece? A gente divulga muito, só que ainda chega as pessoas lá fora do período de inscrição e querendo depois utilizar a máquina. Ah, passou aqui perto da minha casa, minha propriedade, e não consegue. Então a gente orienta, né, que fique bem atento no período de inscrições, né, que é um período longo, né, que possa todo mundo fazer inscrições, que possa ser atendido. Que a gente está falando aí para o agricultor familiar que tem direito a 25 horas de máquina, nós estamos falando em torno de R$ 4.500 de economia. Então, é um valor significativo.
Só continuando na questão lá das mudas, são 44 famílias cadastradas no CRAS. Durante a inauguração da estufa do CRAS, em torno do período 4, bandeiras foram distribuídas à população, o Marquinhos já tinha falado. O projeto Ateliê de Escola, organizador do Festival Cultural de Inverno no Oratório de Cachoeira do Campo, recebeu 4 também. A instituição Casalar, com 2 bandejas, e a Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa, com 2 bandejas também. Cada bandeja com aproximadamente 150 mudas aptas. Esse projeto é a Feira do Produtor.
Volta só na Feira do Produtor Rural, por favor. Esse, aí, como vocês podem ver, ali em frente à rodoviária de Cachoeira, que é a Feira do Produtor Rural. Quando nós iniciamos, né, nós tivemos a primeira reunião em janeiro, nós tínhamos 5 barracas. Nós revitalizamos as feiras, nós compramos cadeiras, ambrelones, e hoje nós temos uma feira lá com 20 barracas, e tá, graças a Deus, essa feira em Cachoeira está consolidada e está sendo um sucesso.
No começo a feira era só as barracas, né? Aí os umbrelones aqui, ó, com a mesa, cadeira, ficou um espaço muito legal lá, né, em Cachoeira. Aí tem a feira livre aqui no centro, né? Na rua Costa Sena, no Antônio Dias, lá do lado da Marília, na Bauxita, na principal ali da Bauxita, e na Barra.
Conhecido como a Savacinha lá na Bauxita.
Outro serviço que a gente presta lá, o serviço conveniado, né, aí com o INCRA, né, aí faz análise, processamento de emissão de documentos do INCRA. Foram realizados aproximadamente 300 atendimentos relacionados ao INCRA. Neste período foram processados 82 novos cadastros. Foram 89 propriedades que entraram no sistema do INCRA.
Só ressaltar aqui, o Rogério, como vocês podem ver ali, o Rogério é um funcionário de carreira também, efetivo. E ele já foi homenageado, né, pelo serviço prestado e é um excelente profissional. E esse também é um convênio firmado com a Secretaria de Pecuária, que é muito importante, né, principalmente para aquelas pessoas mais humildes que têm dificuldade, chega lá, tem toda a orientação, a pessoa sai de lá. Se tiver como sair com a documentação, a pessoa sai com a documentação.
E é um custo baixo para a prefeitura, né? Porque esses convênios normalmente não têm custo. Você tem custo do funcionário, da sala, essas coisas. Mas do convênio mesmo não tem custo, né? Aí também faz o imposto territorial rural. Normalmente ele é feito de agosto a setembro. E além do ITR, você tem demanda direta, né, de alteração cadastral, emissão de novo ITR, emissão de ITRs atrasados, às vezes a pessoa passa da época, volta lá na secretaria para poder fazer. Então, tudo isso é feito. No período de janeiro a junho, foram aproximadamente 120 declarações que foram feitas. Também conveniado o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, faz cadastro de propriedade de propriedade de animais, controle e lançamento de vacinas, emissão de GTA. Isso tudo faz aqui no escritório, do IMA também. Aí ele falou do Rogério, tem a funcionária também efetiva ali, a Rosinha.
A Rosinha também, que, né, faz um belíssimo trabalho e deixar bem... Isso é muito importante, gente, porque um tempo atrás estava tendo muita denúncia de eventos aí, e eles achando que a Secretaria Agropecuária estava proibindo. A Secretaria não tem poder de proibir nenhum evento, só que o IMA é o órgão fiscalizador. Então, se tiver uma denúncia para o IMA vem e notifica. Mas a Secretaria não tem poder nenhum de notificar. Nesses eventos aí de cavalgadas, quem tem o poder é o IMA, né?
Na verdade, a nossa Secretaria auxilia para quem quiser montar o evento, para fazer a coisa na forma... Mas deve ser feita.
Dá todo apoio, toda assistência técnica. Sim.
Programa de conservação de solo e água. Aí, análise de solo, análise de água, correção de solo. Aditiva do IMA para análise de solo gratuitas para produtores. Foram 50 amostras esse ano de análise de solo. E fornecimento e transporte gratuito de calcário. Aí, conta também com a parceria com a Secretaria de Obras.
Eu só queria falar sobre essa amostra aí do solo, que foram também uma conquista agora nessa 2023 também. Nós tivemos uma reunião, nós conseguimos um convênio, direito a 50 amostras de solo anual, custo gratuito, não tem valor nenhum. E isso é de suma importância. Uma pessoa ela quer plantar, mas ela não conhece a terra que tem, né, se falta, né, falta calcário, o que é que precisa. Então, nós temos a nossa equipe técnica, vai até o local, colhe, né, faz as análises, manda para Belo Horizonte. E assim que chega o resultado, a gente vai até a propriedade e orienta o produtor como acertar o solo.
A secretaria faz todo o processo de orientação, na verdade. Tanto da coleta, como é que faz para coletar a amostra, encaminha para Belo Horizonte, aí o IMA faz o análise, aí encaminha para a gente o resultado e a gente faz as recomendações para cada análise.
E a questão do calcário é uma parceria com a Secretaria de Obras, né? A gente não fornece o calcário, mas o custo mais elevado é o transporte. Então, é uma secretaria com o secretário Frank, né? Uma parceria com o secretário Frank, que quando o pessoal faz a compra do calcário, a gente faz uma parceria e o Frank cede o transporte para estar buscando o calcário.
Na verdade, a secretaria nossa tem muita parceria com outra secretaria, né? Senão, porque o orçamento que a gente tem, se a gente for... pagar tudo, a gente não dá conta, não. A questão, por exemplo, de combustível também, a parceria com a Secretaria de Planejamento, manutenção do nosso equipamento é planejamento. Programa de conservação de solo e água. 10 produtores foram beneficiados pelo programa, que envolve também a colaboração da Secretaria de Obras, a questão do transporte, BMIL e IMA, oferecendo análise de solo e transporte gratuito do calcário. Cooperativa de Agricultores Familiares de Ouro Preto, região, Copafor, lá de Santa Rita, mais da região da Piedade até, né?
Não, é na entrada de Santa Rita.
É, na chegada de Santa Rita.
Eu queria falar um pouco sobre a Copafor. Nós tivemos a felicidade de estar inaugurando o galpão lá esse ano, né, da cooperativa, o galpão administrativo, com a estrutura muito boa, né? Hoje, quem chega lá hoje lá fica assustado com toda a tecnologia que tem lá, foi implantada no galpão. E a Secretaria de Agropecuária, em parceria com a Secretaria de Educação, a informação que eu tenho é que tem 12 anos que a Secretaria, ô Renato, não conseguia atender os 30%, né, da compra do produtor rural. E nós já batemos 300 mil, nós já passamos dos 30%. Então, assim, 12 anos sem porque isso é lei. Você tem que, chega um dinheiro, um recurso carimbado, que você tem que comprar no mínimo 30% do produtor rural. Mas desde 2011, 2012, por aí, que não vinha conseguindo atingir essa meta. O ideal é que não fique no mínimo, compra 50%, 60% ou até 100%. E nós tivemos uma conversa, um planejamento já para 2024, estão muito otimistas que esse número possa elevar ainda mais. Mas já é uma conquista, já que esse ano nós já, não fechou o ano, nós já batemos 30%, já compraram mais de 300 mil.
Através do PNAE, né?
Através do PNAE, parceria, Secretaria de Pecuária e Educação. E a Imater faz um trabalho muito importante nisso aí também. Ela
Além de atender o município, atende também o Estado e o Governo Federal. E esses foram, como pela Prefeitura, através da educação, foi de R$ 199.194,39, através da chamada pública.
Isso o primeiro semestre, né, mas hoje, né, já está atualizado, já vendeu mais, os números já passam de 300 mil, então já passamos os 30% que é exigido por lei.
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. A Secretaria Municipal de Agropecuária está firmando um acordo de parceria com a Universidade Federal de Viçosa e a interveniência da Fundação de Apoio FACEV, Fundação Artística Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa, com a finalidade de subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, a um custo de R$ 750 mil a ser pago em 10 parcelas, convênio 77/2023.
Eu queria falar um pouco sobre esse programa aí, o vereador Alex, vereador Renato, é o seguinte. Nós tivemos o último censo, 2012? 2012. O último censo que teve Ouro Preto foi 2012. E o pessoal da zona rural, principalmente da região de Santa Rita, pediu o prefeito, né, reuniu lá embaixo, pediu o prefeito que pudesse fazer um censo. E nós, através, né, de conversa, descobrimos que já tinha um programa do Estado, que é o zoneamento ambiental produtivo. Ele é um censo, mas ele envolve muito mais do que só o censo. Então, assim, ele vai ver quantas bacias hidrográficas tem no nosso município, conflito de água, porque você é produtor, você tem água, embaixo não tem. O que você deve plantar, de repente a pessoa está lutando lá na plantação de café, a pessoa vai chegar e vai falar para ele, não, aqui você está plantando café, mas você tem que plantar, dando exemplo, goiaba. Então é um programa muito completo, né, é um programa do Estado, e que graças a Deus agora já foi publicado no Diário Oficial, e em breve a gente vai estar implantando isso aqui, que é uma universidade renomada, Universidade de Viçosa. E esse recurso não saiu pela Secretaria Agropecuária. Me parece que 350 mil vai ser pelo meio ambiente, né, que tem a ver com o meio ambiente, e o restante vai ser do CEFEM, porque a gente também não teria condições de arcar com isso devido ao orçamento. Mas é um excelente programa aí, a previsão são de 10 meses, e com certeza isso aí vai ajudar muito os pequenos produtores rurais do nosso município.
Só para as pessoas entenderem o que é ZAP, é um instrumento de planejamento e gestão territorial para o uso sustentável dos recursos naturais pelas atividades agrocivil-pastoril no Estado de Minas Gerais. O projeto constitui uma ferramenta indispensável para auxiliar no desenvolvimento sustentável do município. O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural é o documento adotado para subsidiar, direcionar e planejar todas as políticas públicas e programas de âmbito rural, fomentados pela Prefeitura e demais instituições envolvidas com o tema. Na verdade, a Prefeitura está fazendo o plano diretor, essa mais uma ferramenta para ajudar o plano diretor na área rural. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. É um órgão consultivo e deliberativo que realiza suas assembleias nas segundas e quartas-feiras de cada mês, na Secretaria Municipal de Agropecuária. Atua atendendo as demandas das associações e cooperativas de produtores rurais, entre elas, a de realização do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. É isso aí. Basicamente, é um resumo da secretaria nesses 6 primeiros meses.
Bom, interessante demais, né? Importante, até que vocês falaram aí sobre um estagiário da área de comunicação, porque é muito importante que as pessoas entendam, né, qual que é as obrigações, quais são as obrigações da Secretaria de Agropecuária, né? E a quantidade de trabalhos são desenvolvidos. Muitos deles, inclusive, eu até te falo que eu nem imaginava. E é muito interessante. E aí tem uma coisa que as pessoas têm me perguntado, é sobre a feira noturna. Se você quiser falar um pouquinho.
O vereador Alex, essa feira noturna, nós trabalhamos bastante, a nossa equipe, né, junto com a Secretaria de Turismo, e já está toda montada, o layout, tudo da feira. Nós estávamos com dificuldade para implantar ainda, porque primeiro que a gente não tinha os 20, os dois kits de barracas necessários, que são 20 barracas. Acabamos de conseguir agora, através de uma emenda parlamentar, já conseguimos as 20 barracas, e nós estamos com um problema ali, porque o projeto da feira noturna, ela envolve a Secretaria de Agropecuária com apoio do turismo. E aquele coreto ali está sendo o problema. Porque hoje, você sabe, tem gente dormindo, morando ali, e eles tiraram aqueles balaústres ali, tudo ali. Então, assim, o impacto visual ali está muito ruim. E se inaugurar uma feira na situação que está ali, cara, então, nós estamos pedindo a parceria da assistência social, ver o que pode ser feito, para a gente estar inaugurando essa feira noturna. Então, assim, o layout é muito bonito, vai ser todas as sextas, 16 às 21, com música ao vivo, entendeu? Então, ali já tem os pontos ali, os comércios ali, tudo ao lado ali, e acaba ganhando todo mundo. E o mais importante, o produtor rural vai estar expondo, mostrando o trabalho deles. Então, tem que ser só produtor rural, tem que comprovar que ele produz. E aquele lugar ali é charmoso. A gente está tentando uma parceria com a Vale também, de repente usar um vagão da Vale ali, só que aquilo ali está fechado, e a previsão daquilo ser reativado, acho que era 2025, me parece que já passou para 2027. Aí a gente está tentando ver se consegue, eu até peguei o contato do responsável dali, para ver se a gente consegue utilizar o banheiro dali, ver se a gente consegue ter um local para guardar as barracas. Mas, assim, tá bem encaminhado para isso acontecer. E é um fato novo, porque você vai em Mariana, tem. Pé da ferrovia lá, tem a feira noturna. Você vai em Itabirito, tem. Eu tive lá em Viçosa, né, uma feira maravilhosa. E Ouro Preto tem tudo, aquela estação ali, o lugar é ideal para que aconteça essa feira noturna. Então, a gente está trabalhando, mas, assim, as coisas estão bem encaminhadas, mas ainda dependendo de algumas coisinhas, principalmente o coreto ali, que hoje a situação ali está bem complicada. E vai ser aonde que a pessoa ia estar tocando ali a musiquinha ao vivo, tudo.
É muito satisfatório, quero passar aí a palavra para o vereador Renato Zoroastro. Ô, Fijas, o Renato está no lugar do Luiz Gonzaga.
Obrigado, vereador Alex, boa tarde. Secretário Marquinhos, Denis, estou acompanhando aqui, muito bacana. Só fazer alguns comentários. Primeiro, uma pergunta. Existe algum, até por desconhecimento mesmo, existe algum programa dentro da Secretaria de Agropecuária relacionado à saúde no campo? O que eu falo saúde no campo? Manuseio de produtos, algumas coisas relacionadas nesse sentido? Essa é uma pergunta. No início de 2021, cheguei até a comentar isso com o Fabrício, que algumas pessoas perguntaram, eu cheguei a fazer uma indicação, depois a gente chegou e conversou bastante, e eu ia até propor um projeto de lei, que algumas pessoas perguntam sobre a forma de utilização das máquinas. O secretário Marquinhos falou, existe realmente uma lei, né, que regulamenta o uso, só que algumas pessoas sentem... procurou a gente perguntando, será que essa lista poderia ser, deixá-la de forma mais transparente? Igual, por exemplo, a lista de cirurgias, por exemplo, como muita gente questiona. Então, se existe essa possibilidade, na época a gente até conversou sobre isso, de deixar de forma, tá usando fulano de tal, depois fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. É um questionamento que na época, em 2021, chegaram a fazer para a gente. E aí, em relação ao gasto com o investimento, né, do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tinha até conversado com o vereador Vantuin em 2021, a gente propôs um projeto de lei que essa compra fosse crescendo gradativamente. Né? Obviamente tem que ser em conversa com o executivo, com o prefeito, mas que a gente conseguisse, de forma escalonada, subir, sei lá, 5% a cada ano até atingir determinado patamar. Né, que também é importante, porque às vezes o produtor, eu me lembro quando estive na Secretaria de Educação, às vezes o produtor tem muita vontade de vender e fica com medo de não vender e a prefeitura não comprar. Então ficava muito nesse impasse, é bom ver que está comprando, já está atingindo os 30%, tenho certeza que ano que vem, já percebendo que isso aconteceu, vai estimular e incentivar cada vez mais eles a produzirem. E aproveitar que a arrecadação está grande, por exemplo, a Secretaria de Educação, ano que vem, pela lei orçamentária, deve arrecadar por volta de 160, 170 milhões. É um orçamento grande. Em 2017, o orçamento anual da prefeitura foi de 250, 2018, 300 e pouco, metade do que vai ser só, o dobro, né, do que vai ser a Secretaria de Educação, só a Secretaria de Educação. Então, tem que aproveitar né, essa alta no orçamento para fazer esse tipo de investimento, que, na verdade, gera emprego, gera renda. Às vezes, a pessoa tá no distrito e, às vezes, tem que ir embora do distrito porque não consegue trabalhar dentro do distrito. Às vezes, quer ficar, mas não consegue ficar. E essa é uma das maneiras de estar incentivando a agricultura familiar, por exemplo. É isso. No mais, agradecer. O Marquinho foi vereador, ele sabe, né? A gente sempre questiona, né, a vinda da secretaria aqui, principalmente porque é cumprimento de uma lei municipal, né, em relação à prestação de contas, mas é importante as pessoas saberem também o que está acontecendo dentro da secretaria, principalmente em projetos, programas e como está sendo utilizado o orçamento público. Então, assim, tão logo a gente chegou a comentar isso aqui na casa, você foi uma das primeiras secretarias que já agendaram, né? Veio você e o Juscelino, na Secretaria de Segurança em Trânsito. Agora a gente está aguardando. Tem mais agendada? Na outra sexta ou nessa? Ah, dia 3. Nossa. Que hora, que data. Qual secretaria que é? Ah, tá. Não, então tá bom. Então é só isso, obrigado.
Em relação à questão da máquina que você falou, até foi sugestão do Marquinho, a gente está colocando, divulgando no portal da transparência da prefeitura. A gente, assim que fechar a inscrição, que a inscrição ela abre dia 1º de janeiro e vai até 31 de maio. Então, por até orientação dele, a gente não conseguiu fazer isso esse ano, mas para se o ano que vem, até porque é um ano político, então a gente vê se a gente consegue colocar no portal da transparência da prefeitura. Você falou da questão da saúde aí.
Só um minutinho, em cima das máquinas, que eu acho que é muito importante, tem muito questionamento mesmo, o vereador Renato. Todas as pessoas que fazem o cadastro, a inscrição não fica sem o serviço. Isso é uma preocupação nossa, né? Então, assim. E se você pegar o período, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, a pessoa tem 5 meses para fazer a inscrição. O que acontece? Você tem uma propriedade, você fez a inscrição, a máquina chegou lá na sua propriedade, o vizinho se sente no direito, aí começa a ligar, faz aqui para mim, pô, mas já está aqui, mas não pode, isso é um projeto de lei, igual, né, a gente, o Dentro falou, Marquinhos, fulano, não, eu não posso te fazer uma coisa errada, autorizar para você fazer uma coisa errada, porque isso é um projeto de lei, depois nós vamos responder por isso. Então, assim, é divulgado, rádio, cartaz feito pela comunicação, então a divulgação é ampla. Então, assim, é só o pessoal ficar atento à questão das inscrições. E questão nós conversamos lá na secretaria para ver se já ano que vem, toda na hora que assim acabar as inscrições, a gente colocar no portal de transparência para todo mundo ter acesso.
E esse serviço de máquina, assim, como a gente está mais à frente lá, pode ter certeza que a gente segue aquela lista lá, não tem interferência nenhuma de ninguém. O Marquinho, pelo contrário, ele até ajuda a gente, quando alguém liga para ele, já fala que não tem como. Então, como é uma lei, a gente tem que seguir a lei e a gente tenta sempre fazer isso aí. Você falou na primeira pergunta, a sua questão da saúde lá no campo. A nossa, como técnico que eu sou, e outros técnicos lá, a gente tem muita preocupação em questão à aplicação de defensivos. Então, a gente tem sempre uma orientação nesse sentido. Usar equipamento, usar os EPIs da maneira correta, a gente até fez dia de campo para orientar a forma de fazer, da melhor forma de usar os equipamentos e não deixar de usar, né? Sempre usar os equipamentos. E sempre, quando for comprar defensivo, de um modo geral, defensivo no caso agrotóxico, mais conhecido, sempre com orientação, com receituário, para não ter nenhum tipo de problema. Para comprar o defensivo de acordo com cada cultura, porque existe defensivo específico para cada cultura. Então, sempre usar o receituário agronômico.
Outra coisa também sobre esse programa das máquinas, o vereador Renato, que acho que você não estava aqui na hora de estar conversando aqui. Quando nós assumimos também, eu assumi dia 5 de dezembro a pasta da Secretaria Agropecuária, de 2022, nós tínhamos 3 operadores com 3 funções diferentes. Um era auxiliar de serviços gerais, outro era assessor 2, e o outro era... Eu sei que eram 3 funções diferentes. O que aconteceu? O município extinguiu o cargo de motorista e de operador. Só que a prefeitura, a agropecuária, tem os equipamentos próprios. Então, nós fizemos, pegamos três orçamentos, fizemos uma licitação. Então, hoje nós temos uma empresa, que acho que é lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, né, que Santa Catarina, todos os três estão exercendo a função de operadores, com a carteira assinada como operadores, com todos os EPIs, tudo direitinho, a empresa tem atendido direitinho, foi uma forma também de estar valorizando o profissional.
A questão do orçamento lá no começo que a gente que mostrou, você também não estava aqui na hora, só que o orçamento nosso em relação da prefeitura, que foi orçado para o 0,6%. 5 milhões, né? Não, 3 milhões e 800.
Um dos substitutivos que chegou na casa essa semana está 5
alguma coisa. Não, eu falo de 2023.
Ah, tá. Não, muito baixíssimo.
É 0,6% do orçamento total da prefeitura. Metade do orçamento é operacionalização da secretaria.
Não, só comentei do PNAE, mas só foi comentário.
Na verdade, o PNAE fala que a lei fala que é no mínimo 30%. Se quiser comprar mais, pode, independente da quantidade, né? Então, se quiser chegar até 50%, é porque, na verdade, fala que é no mínimo 30%.
A escola de Santa Rita, Zé Leandro, ela comprou 100% do produtor rural, da agricultura familiar. Então é uma escola a ser seguida aí o exemplo, né? Outra coisa, Renato, que você esteve na Secretaria de Educação, isso que você falou é muito pertinente, porque os produtores não tinham aquela garantia, aquela segurança que produzir, e já aconteceu de produzir e não comprar, e de produzir e demorar 4, 5 meses para receber. Você deve saber disso aí. Então, as coisas estão muito bem alinhadas com a presidente Geralda, da Copafor, com a educação e a agropecuária. Eles têm elogiado muito o atendimento, o pessoal chega lá, estão sendo muito bem recebidos. Eles estão pagando com 30, 45 dias. Então, assim, eles estão acreditando mais na prefeitura agora. E, assim, a qualidade também, que é muito importante. Não adianta só querer que eles comprem, mas também tem que vender um produto de qualidade. E tinha muito questionamento lá atrás, e agora se assim, melhorou muito a qualidade. A gente vê, porque toda terça-feira, como a Secretaria Agropecuária junto à Liga da Educação, toda terça-feira cedo o caminhão para lá para distribuir as caixas lá. Então a gente tem esse cuidado, Paulo Márcio, toda a equipe lá, vê se está bem embalado, se está tudo ok, e assim, melhorou muito. Então, assim, as perspectivas para 2024 são muito melhores ainda. Eu acredito que nós vamos subir bem esse valor aí dos 30%.
Maravilha, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Aí o Renato está até com essa informação aí que o próximo, já está na LOA, né? Do próximo ano tem um aumento, né? Não é grandes coisas, de 3.400.000 para 5 milhões, né?
5.300.
2 milhões, 1 milhão e 900 mil a mais. Uma pena se é tão pouco, né? Tem algumas secretarias que a gente vê que tinham que ter um pouco mais de recurso para poder aumentar esses trabalhos. Que é o caso aí da Secretaria de Esportes, né? Aumentou, você sabe quanto que aumentou? Então, talvez, não sei se pode ser proposto até uma emenda.
O vereador Alex, os dois melhores orçamentos da Prefeitura é a Secretaria de Pecuária e a Secretaria de Esportes.
O do esporte chegou, na primeira LOA, chegou a 7 milhões e alguma coisa, mas no substitutivo veio com 3 e pouco.
Assim, cortou então, assim, 5. E assim, eu sou dessa área, o Alex também, o Renato. E assim, a demanda de material esportivo, a demanda na área de esporte é muito grande. Eu sempre falei isso aqui quando eu fui secretário e quando eu estive vereador. Porque é muito melhor você investir, né, no esporte do que você ter que gastar mais na saúde. Então, se você está praticando esporte... Na alimentação. Então, se você está praticando esporte, né? Então, assim, se você tem boas condições de praticar um esporte, automaticamente você vai gastar menos com medicamento. Então, assim, é uma pasta que realmente. E, gente, Ouro Preto é grande demais. Esporte tem. Todo dia se cria um time de futebol, essas coisas. Eu tenho certeza que o Renato também não deve passar boa vida aí no gabinete dele, Alex, que está nessa. É muito pedido. Então, quando você. E tem também, você falou 3 e pouco, mas tem a folha, tem todo. Então, assim. É muito difícil trabalhar com um orçamento desse. Tem que tirar pedra.
E na verdade, esse custo fixo nosso é muito grande. A gente só de funcionário, a gente paga metade do orçamento. Transporte pesa muito, no caso da nossa secretaria. Transporte, porque o município é muito grande. Hoje mesmo, nós estamos com a máquina trabalhando lá no Mota. No Mota está divisa com Congonhas. Então, assim, O transporte de operador, essas coisas, então, esse custo aumenta muito. Então, o que sobra para a gente investir mesmo é um valor muito baixo.
Só para finalizar, eu antes de estar aqui, eu estava conversando com a aluna do curso de graduação de Educação Física, que estava fazendo entrevista com os vereadores, justamente para falar sobre o esporte e o lazer no município. E algumas perguntas, né, eu fui entrevistado, acho que o vereador Alex também foi, uma das perguntas sempre recai a resposta no baixo orçamento, no baixo investimento. Né? Então, quando o orçamento anual ele é muito baixo, a gente fica um pouco de mão atada de pleitear um valor maior, no caso da agropecuária, no caso do esporte, que a gente vê que a secretaria é muito baixa. O orçamento é baixo ao longo dos anos. Mas, quando o orçamento sobe, eu acho que nos últimos 10 anos, 12 anos, ano que vem vai ser o maior orçamento.
Né? Então, a previsão de ano que vem é 700?
700 e alguma coisa.
700 alguma coisa, olha para você ver.
Então, assim, é um orçamento gigantesco. E é previsto, né? Pode ser que fique até maior. Então, a gente espera que essas pastas, igual foi comentado, Secretaria de Esportes, Secretaria de Agricultura, da Agropecuária, né, seja tenha maior investimento para que possa... Ações tem, projetos tem, né, mas muita coisa esbarra no orçamento.
Exatamente. Eu não sei se a gente consegue, aí, antes de, né, de votar, fazer alguma emenda. Não sei. Acho que seria legal a gente discutir, né? Com os vereadores aí, acho que foi até propício nessa prestação de contas hoje, que a gente tem noção de quanto está sendo, do valor, do quanto tem sido feito e do quão pouco dinheiro vocês têm. Então, eu lembro quando eu trabalhei com o Jaime Fortes no esportes, né? Estou falando do esportes, que são coisas muito parecidas, por causa dos orçamentos que são muito parecidos. A gente tinha que se virar nos 30 lá. Então.
Não, e isso também sobrecarrega vocês aqui também, né? Porque a partir Exatamente. Do momento que eles vão lá, não tem. Eles já começam a procurar os vereadores, né?
Exatamente. Então, vamos conversar, Renato, na próxima reunião de amanhã com os vereadores, a gente vê se a gente consegue mexer na LOA, né? Conseguir um valor melhor aí para a agropecuária e para o esporte, que com esse valor é impossível trabalhar. Quase 50% da folha, quase 50% arrecadado é para a folha de pagamento pessoal. Então, fica impossível, né? Inviável trabalhar com esse valor.
Não, e se você, igual o Renato falou ali, se você pegar aí agora, vamos supor, 600, 740 milhões ano que vem, se você fazer uma proporção, se manter o 0,6, isso seria qual o valor? Porque tanto a agropecuária quanto o esporte, não tem 1% do orçamento da arrecadação. 758, né? Então, assim, a gente não tem 1% da arrecadação. É pouco.
Muito pouco.
Na verdade, a Secretaria Agropecuária pediu 7 e pouco. Caiu para 5, não sei, um negócio assim. Nós pedimos, esse 5,300 e pouco foi pedido pelo Frank também, que montaram o orçamento antes lá.
Para 2023, a gente pediu 5 milhões, que caiu para 3,800. Esse ano nós pedimos quase 7.
7. É. Mas assim, teve um ganho, né? De 3,800 para 5 e pouco, teve um ganho. Mas é muito
Poderia
difícil.
Ser melhor, né?
Poderia ser melhor. Né?
Mas o que a gente fez lá, as atividades que a gente está prevendo para o ano que vem, não dá, o dinheiro não dá.
Aí vai ter que cortar. O orçamento, nós temos 7 e pouco, por exemplo. Nós estávamos planejando para o ano que vem um evento lá para o lado da agropecuária em Cachoeira, na região lá, e outro para o lado de Santa Rita.
E o orçamento desse ano, a gente não fez nenhum evento.
Nenhum evento.
Então, não deu para fazer, não tem recurso.
Só os convênios e a folha aí já quase...
Até muito bom vocês falarem sobre isso, que a gente discutir isso amanhã aqui na reunião, né, chamar os vereadores aí para conversar, para a gente poder ver se a gente consegue construir algo junto com o executivo. Né.
Conversar com o pessoal do orçamento, porque, na verdade, no dia da apresentação do Plano Municipal de Lazer e Esporte, houve até um questionamento e uma discussão em relação ao orçamento. Por quê? Porque quando você pega a LOA, está escrito 5 milhões, mas não está explicado se a folha está dentro de 5 milhões ou não. Pode ser que a folha esteja em outra rubrica, em outra parte. Então, se a folha estiver em outra parte e estiver em 5, aí eu acredito que já não aí, é o satisfatório, mas melhorou
mas
bastante.
Mas atendeu 7, acaba atendendo 7.
Acaba atendendo, aí fica interessante.
Não, é porque Renato tá falando ali o seguinte, porque teve uma conversa do Jeff também, eles estavam querendo tirar todas as folhas e levar para planejamento, tem essa possibilidade. Se for 5,300 sem a folha, aí teve o ganho, aí um ganho é real. Aí chega no 7, que foi pedido. Realmente. E tem essa ideia de levar tudo para o planejamento.
Maravilha, muito esclarecedor. Acho que nós ganhamos aí à tarde, né? Eu mesmo não imaginava que tinha essa quantidade de serviço. E a população que nos escuta agora, principalmente dos distritos, né, tem muito a ganhar com a Secretaria de Agropecuária, principalmente se nós conseguirmos aí aumentar um pouco o recurso para o ano que vem. Lembrando que ainda não foi votado, então ainda é possível que seja mudado. Então, deixo aí, peço aí as considerações finais para a gente poder encerrar essa prestação de contas.
Queria agradecer ao vereador Alex Brito, né, presidiu, né, como a Escri aí, essa audiência pública, ao vereador Renato Oroato poder estar participando. E eu queria falar aqui também que antes de eu ter assumido essa pasta da agropecuária, eu não tinha noção da quantidade de coisas, de programas que tinha a Secretaria Agropecuária. Eu já tive a oportunidade de trabalhar quando eu fui secretário de esporte lá atrás, e a Secretaria Agropecuária era do lado da Secretaria de Esporte, mas eu fiquei assustado. Aí a primeira coisa que eu falei, gente, nós temos que contratar uma jornalista, uma estagiária. Porque muita gente acha que aqui é pouca coisa é feita. E eu falei, eu sou um deles. E tem muita coisa, muito programa, Renato. Ouro Preto, zona rural, é muito grande. Você costuma sair cedo, 8 horas, para ir para esses lugares aí, Mota, Bonê, voltar só de tardinha, com sol, com chuva, atola. Então, assim, valorizar mesmo os funcionários da agropecuária. E é claro que, para as coisas acontecer, para não ficar só no arroz e feijão, nós precisamos de recursos. Né, implantar vários projetos, vários programas, né, Denis? O Denis é um técnico, é um funcionário de carreira. Ele é o coordenador desse programa da Pacrura Mecanizada com a Máquina, faz um excelente trabalho, tanto aqui quanto na região de Santa Rita. Então é isso aí, agradecer a vocês e desde já pedir o apoio de vocês aí, né, porque se o recurso melhora para a secretaria, menos pedido vocês vão ter aqui na Câmara também, principalmente Renato, você que nós militamos mais ou menos aí nessa área aí, tirando a educação, a área de esporte, nós somos muito cobrados, pedido, tenho certeza, que eu já fiz várias parcerias com o Alex aqui, eu não era secretário, eu sei que não é fácil, né, Alex? É muito pedido. Então, é só mesmo pedir para vocês, você está reforçando aí. E não estou pedindo só para a agropecuária, não. O esporte também, porque esporte, lazer, vou te falar, Ouro Preto precisa, mas precisa muito. Nós temos que ter um orçamento, senão não adianta ficar aqui cobrando vaga, né, pedindo, batendo, mas você não tem condições de fazer, ué, não tem orçamento. Então, eu já passei lá, por lá, eu sei que não é fácil. Se não tiver recurso, não consegue fazer, a não ser os programinhas aí, que é social, que não tem custo. Mas, no mais, agradecer a todos vocês aí, viu?
Muito bem, passar a palavra para o Denis.
Não, eu também só queria agradecer, Alex, e agradecer o vereador Renato também, e falar um pouquinho da nossa secretaria. A secretaria, muitos poucos conhecem ela, mas a secretaria nossa é pequena, mas a gente faz muita coisa lá e a gente faz com vontade. E sob orientação do secretário também, que assim, depois que ele foi para a secretaria, muita coisa aconteceu, muita coisa estava parada, mas a questão da feira, Marquinhos que estava à frente lá, então é só agradecer a todos aí. Muito obrigado.
Maravilha, quero aí deixar também um abraço a todos os funcionários lá da secretaria, conheço muito a Rosinha, e o Denis em especial aí, que eu conheço tem mais de 20 anos e sempre correndo atrás aí, não desanima. Marquinhos, parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação à nova pasta, né, tá saindo aí tá levando com a maestria, né, como foi feito no esporte. Parabéns mesmo. Vereador Renato, gostaria de utilizar a fala?
Não, só agradecer mesmo, muito esclarecedor o que foi apresentado, até mesmo para a gente conhecer o trabalho das secretarias. Algumas coisas, confesso, que não conhecia, depois vou marcar uma visita para a gente conversar mais e se colocar, né, a Câmara, o mandato à disposição, para que possa alavancar esses projetos e mais novos projetos. Né.
Maravilha. Agradeço a todos os funcionários da Câmara que participaram dessa audiência. É muito interessante. Acho que a Câmara aqui não pega o tanto de gente que é envolvido, né, numa audiência dessa. É muito importante que as pessoas em casa entendam a importância que é o tão grande trabalho que é esse movimento aqui de prestação de contas, de audiência pública e de outras coisas mais. A quantidade de gente que se empenha para acontecer. Aí está chegando aqui também o Jaime Fortes, né, assessor especial Jaime Fortes. Agradecer a todos que assistiram a audiência, aos funcionários da casa, a nossa assessoria que está aqui. E encerro, então, declaro aí encerrada a 19ª audiência pública. Apresentação da prestação de contas da Secretaria de Agropecuária referente ao primeiro semestre de 2023. Muito obrigado.